Oferecimento Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo.
Aquela onda que varreu o Brasil em 2020, com novos ídolos do forró de teclado, já passou. Mas calma aí que a gente tá vivendo a segunda onda da pisadinha.
Se deu mal quem apostou que o piseiro ia ser fogo de palha. Ele tá forte como no ano passado, só que ainda mais diverso. O jeito de cantar, o perfil dos artistas e as conexões pop só aumentam.
Hoje o João ouviu os novos passos da pisadinha. A gente fala com os artistas da turma de 2021 que estão, ó, lá no alto do paredão. Eu sou o Rodrigo Ortega.
Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o João Ouviu, o podcast de música do G1.
Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama.
Gabi, você disse que se deu mal, né, quem apostou contra o piseiro.
Sim.
E não foi pouca gente, não. Desde o nosso episódio 68, lá em 2019, a gente conta que esse ritmo é sempre desacreditado.
Pois é, Ortega. Quando tudo era mato, a gente já estava falando de pisadinha. E parece que esse ritmo nasceu para contrariar as previsões.
Ah, sim.
Lá no começo dos anos 2000, ele era visto como um forró menor, feito só no teclado e na voz. Como se fosse o primo pobre do forró, vai.
Pois é, só que o primo pobre foi ali comendo pelas beiradinhas, mesmo com um preconceito dentro do próprio mercado do forró, e com esse som simples foi crescendo no Nordeste e até no Norte do Brasil, onde os Barões da Pisadinha exploraram bastante, até que em 2020 ele tinha dominado o Brasil.
A gente já falou de Barões.
Só basta você me ligar, e eu vou correndo te encontrar.
De Tarcísio do Acordeon.
Coração tava rendido, pois sabia que ele se amou.
De Zé Vaqueiro.
Cadê o amor? Se não vai me dar uma outra.
De Bildo Piseiro.
Mas tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um pranto. Tá
e do Matheus Fernandes.
Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente.
Todos esses são ídolos da pisadinha que ficaram gigantes. Mas tem sempre gente achando que uma hora essa turma do piseiro vai tropeçar.
É, e essa bolsa de apostas ficou clara e cresceu com o caso deplorável do DJ Ives. A gente também já tinha falado dele.
Sim.
É um DJ, produtor, compositor que estava bombando no estilo até que apareceram aqueles vídeos em que ele agride a mulher, a Pamela.
Não, horrível, horrível. E com razão, todo mundo correu para apagar as músicas com ele. E olha que não eram poucas, quase 20% dos hits da pisadinha tinham participação do Ives. Não dá pra negar que ele era a bola da vez da pisadinha, mas aí foi tudo pro ralo, né?
Pois é, e aí que a bolsa de apostas que a gente tá citando, a bolsa contra, subiu de novo. Muita gente falando, agora o piseiro vai cair, né? Essa modinha aí vai descer junto com o Ives. E aí, uma semana depois desse escândalo, com as músicas dele já devidamente apagadas das paradas, a gente foi lá conferir como estava a audiência do forró, como é que tinha sido o impacto.
Uhum.
E olha que ela tinha aumentado em vez de diminuir a audiência do gênero forró como um todo.
Isso foi incrível. Esse novo forró tá tão frenético que mesmo com vários sucessos sendo apagados de repente, tinha uma nova safra enorme chegando. E acabou que a queda do Ives não impactou o fenômeno e ficou tudo bem. Na verdade, ficou tudo ótimo. E uma boa parte do mérito é dessa voz diferentona aqui.
Cê é pegada de vaqueiro, João Gomes tá na voz. Meu pedaço do teclado e por colado vem dançar comigo. Quero ser teu namorado.
O João Gomes é a nova sensação do forró de vaquejada e teve um começo de carreira impressionante. Ele já chegou emplacando o Meu Pedaço de Pecado em primeiro lugar no Spotify e tá lá há mais de um mês.
A voz grave é uma característica bem forte do João Gomes e está diretamente relacionada ao forró e ao sertão. Ouve só o que ele falou sobre isso.
Quando eu era menino, eu escutei alguma coisa relacionada a Luiz Gonzaga, que ele dizia que para cantar forró tem que ter voz de vaqueiro. E eu sempre cantei toada. Uma tarde bem tristonha, dormi sem parar, só lembrando aquilo que não vem mais a boiar. Aí eu puxava a boi. Então, tem gente que não conhece a cultura, não sabe o que é uma boi, às vezes fala alguma coisa negativa sobre, mas eu sempre achei que era normal. Eu achei, sério, você nasceu para cantar isso, para vaquejar da boa e tudo, e tem para onde escapar, não. E gosto bastante de cantar. Acho que eu vou firme na ideia de Luiz. Hoje existem vários tipos de voz, eu admiro bastante, velho. Todo mundo que tem botar a cara para cantar, eu acho muito bonito.
Então, Ortega, com a bênção de Luiz Gonzaga, ele começou a sonhar com a música. E olha que, mesmo depois de todo o sucesso, ele fala com essa tranquilidade e humildade por toda a entrevista. Foi demais conversar com ele. O João tem 19 anos, acabou de fazer, na verdade, é de Serrita, no interior de Pernambuco.
Essa cidade aí de 20 mil habitantes é conhecida como a capital do vaqueiro, então tem raiz.
Já explica muita coisa.
Pois é, foi lá que ele viu a mãe e o avô trabalhando no campo e se aproximou lá e se apaixonou pela vaquejada. Uma festa, né, tradicional nordestina em que os vaqueiros tentam derrubar um boi. Alguns falam que é esporte, mas esse é um ponto polêmico, né? Os defensores dos animais são contra, enfim. A gente não vai entrar muito nisso, mas o fato é que o João tem essas referências culturais da cidade natal, mas mora em Petrolina desde pequeno.
Ele conta que sempre foi apaixonado por música, cantou em coral na escola e amava as aulas de poesia, quando criança ainda. Demais, né? A vontade de levar a sério essa história de cantar começou a partir de um encontro com os colegas na faculdade de agropecuária.
Estava tendo um sábado a gente teve que se apresentar lá na escola. E aí eles batendo essa bomba lá e disseram, deixei. Vamos, vem cá cantar. Aí ninguém sabia que eu fosse chamado na zoeira, eu digo, eu vou. Aí quando eu cheguei lá para cantar, aí eu peguei o microfone e comecei. Levando o bico uma canção que tem a mesma cor e o cheiro dela. Aí o povo foi sentando ao redor assim, foi gostando. Aí eu peguei e disse, rapaz, esse negócio aqui é bom, esse tal de forró, cantar tal de forró é bom.
Depois disso, o João começou a postar vídeos cantando no Instagram e o povo foi gostando, isso ainda em 2019.
Numa mesa com quatro cadeiras, aqui já tem três enganados por ela, bebendo, esperando a rasteira que você vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera.
O João ficava super preocupado em decidir qual música ia gravar no próximo vídeo, se os amigos músicos iam poder gravar, quebrar essa. Enfim, ele levava a sério desde o começo. Não importava se ele tinha 3 mil, 5 mil seguidores ou se estava fazendo ali só para os amigos.
Pois é, mas aí começou a crescer além disso, as coisas ficaram profissionais mesmo em fevereiro desse ano, 2021, quando ele encontrou pela primeira vez o Giovanni Guedes, que é um empresário forte de forró lá de Petrolina, para uma reunião.
Desse encontro aí, o Giovanni saiu com a música Eu Tenho a Senha para o repertório de outro cantor que ele tinha, o Tarcísio do Acordeon. Um grande nome do forró de vaquejada.
Pois é, os dois grandes aí do forró de vaquejada são eles hoje. E o João não cobrou nada pela música. Ele só queria uma oportunidade para gravar um álbum e se lançar como cantor.
Eu tenho a senha pra correr em todo canto. Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu. Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cela. Eu mostro que eu mereço meu troféu.
Eu Tenho a Senha foi a primeira música que ele escreveu na vida e virou o nome do primeiro álbum. O início de tudo foi com uma oração que ele tinha na cabeça.
Mas começou numa oração e esse negócio de levantar cedo, acho que no tempo eu tinha que levantar mais cedo, tinha que me esforçar bastante, tinha que gravar um videozinho de manhã cantando uma toada e tal. E aí eu escrevi essa oração e deixei lá guardar. Aí quando eu tinha a oportunidade de cantar ela para alguém, eu cantava, aí E a gente perguntava, de quem é essa música? Eu já cacei em todo canto. E eu dizia, rapaz, não sei não. Sei não de quem é essa música, não. Eu escutei em algum canto, falava um negócio assim, mas não dizia que era minha. Morrendo de medo, assim, dessas coisas aí do mundo da música, né? Tem gente que copia, tem gente que chega e pega e toma de você. Mas aí eu fui desse jeito. Eu cantava, via se alguém gostava, via no semblante da pessoa. Deu certo. Acho que foi... A música que tá mudando minha vida aí.
Mas o sucesso veio mesmo forte, foi com o Meu Pedaço de Pecado, uma música que viralizou no TikTok, aí não tem jeito. Ela fez com que aquela voz grave se destacasse aí.
A música é uma composição dele com o Dandan Mendes, que ele até cita na música. O Daniel Mendes é um amigo e agora virou produtor, né? Tem um trecho específico que foi bem importante para o sucesso da música lá no aplicativo dos novinhos. É esse aqui.
Tô querendo te beijar de novo. Teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu.
A galera começou a criar historinhas no TikTok de situações que davam errado de forma inesperada. Tipo uma pessoa falando que era sua amizade, mas aí acabava se apaixonando.
Teve também a galera que pagava de desapegada. Primeiro falava que só ia ser uns beijinhos, ia ser uma coisa assim, sem compromisso, daí cortava para a pessoa chorando, apaixonada. Mas o João diz que não foi nada proposital.
Não, eu só queria escutar o som. Tipo assim, eu venho cantando ligeiro, não sei o quê, aí tem hora que eu quero brincar, só escutar o som mesmo. Aí o som batendo, eu falei, só para escutar o som, porque na ponta do pé chegava uma hora que eu fazia, ô, mulher que me deixa na ponta do pé, só para, sei lá, foi tão natural, velho. E aí a criatividade veio da galera depois, com a brincadeira lá de TikTok e tudo. Acho que o dom é de quem tá ouvindo. É, isso foi só uma brincadeira mesmo.
Eu acho demais esse jeito de cantar. Na ponta do pé, que ele fala, é um funk do Livinho, mas o João fez uma versão de vaquejada.
Deixa acontecer naturalmente. Ô, mulher que me deixa na ponta do pé. Ai, normal, se eu te vejo andando mal. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho é.
Ortega, é legal ver que fazer versões de piseiro, de vaquejada, para outras músicas, para outros gêneros, já faz parte do trabalho do João desde o começo. E diz muito sobre essa coisa pop da pisadinha hoje, né?
É, antenado, né? É claro que tem gente ligada nele também, né, Gabi?
Claro.
Deve sair um remix funk com o Dennis DJ, de Meu Pedaço de Pecado, e ele encontrou com o Lennon, vulgo L7, e outros rappers no Rio recentemente. Eu acho que tem tudo a ver o jeito de cantar do João com o rap, aquele mumble rap que se chama nos Estados Unidos, um rap meio com a pronúncia que não é muito clara, assim, uma coisa bem geração Z, assim. É, infelizmente também tá gravando com o Dennis DJ, né? Tá sempre ali à espreita. Mas enfim, vão vir muitas parcerias e muitas versões por aí.
Sim, ele gosta muito de música independente, assim, não é só forró, ele escuta várias coisas. E ele cita o Cartola e o Belchior como referências. Você acredita?
Que legal.
Não, eu achei massa e fiquei curiosa para saber se os pais ouviam em casa, enfim, como ele chegou até esses cantores.
Cartola. Tem um cara preciso me encontrar, apareceu uma vez recomendado para me ouvir no YouTube, e aí eu achava, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir para não chorar. E aí, quem é esse cara que tá? Isso era para quem é novo, isso é. Eu fiquei deslumbrado. Aí eu fui procurar saber quem era, e aí gostei. Gostei que tinha umas entrevistas, gostei quando ele, como ele se expressava. E Belchior, cearense, né? Falaram outro músico falou desse tal do Belchior. E aí eu procurei a fundo saber quem era também. E aí gostei bastante da música. Bateu no meu coração. Acho que não tem jeito não gostar.
Ele também cita com muita admiração, claro, Luiz Gonzaga, Dominguinhos e o Cara Véia, que é um ícone cantor de vaquejada alagoano.
Pois é, da terra. Ele diz que esse trio é essencial para o forró e que eles têm as palavras certas para uma canção do forró de vaquejada. Eu concordo plenamente, né? Não dá nem para questionar, Ortega.
É, o bom é que o João tem consciência de que faz um forró bem típico, né, tradicional, diferente do forró eletrônico e mesmo assim tem bombado muito.
Isso é demais, porque é bem raiz. E olha, os números são impressionantes. Um mês depois do lançamento do álbum, ele tinha todas as 10 músicas no top 200 do Spotify. Não tô falando da semana de estreia, tô falando que todas continuavam com bons números um mês depois. É bastante, vai.
É, chora, Anitta, chora a gente que faz muito marketing, mesmo assim não consegue isso depois de um mês, né? É muito expressivo, exatamente, assim, o resultado. Mas sabe qual que foi outra artista que ficou no topo das paradas, bem pertinho do João Gomes, por muitas semanas? Toca aí.
Nossa, finalmente chegou o momento em que eu estava esperando há muito tempo, Ortega. Falar aqui nesse podcast de uma mulher cantando piseiro e fazendo sucesso nessa nova leva do forró. Porque só dava homem, olha, não estava aguentando mais.
Realmente, Gabi, mas a Mari Fernandes chegou para mudar com tudo. Não Vou também bombou no TikTok com uma dancinha chiclete. Será que a gente pode chamar assim, chiclete?
Acho que dá pra entender, vai. Porque era realmente uma coisa, você via, você entrava no aplicativo e tava todo mundo dançando. Ou então no Instagram também, só dava Não Vou. E aí a gente já sabe, né? A famosa escalada rumo ao sucesso dos últimos meses. Bomba no aplicativo e isso ajuda muito a música a ir bem no streaming e nas rádios também.
Aconteceu tudo muito rápido. Um dia a gente tinha 86 vídeos no TikTok, no outro dia a gente tinha 20 mil. Um dia a gente estava no forte no TikTok, no outro dia a gente estava em todas as plataformas digitais. E foi algo que surpreendeu muito a gente. A gente passou algumas semanas, tipo, com medo de dormir para não acordar, muito surpreso.
Hoje são mais de 2,4 milhões de vídeos no aplicativo, só com o áudio oficial. Mas e o caminho dessa música antes de chegar no TikTok? Porque depois a gente já sabe que fica mais fácil, né?
Pois é.
A Mari Fernandes também é compositora. Mas essa canetada não é dela, não. Ela lembrou da reação que teve ao ouvir a música na conversa com a nossa colega Marília Neves, do G1, que entrevistou ela.
Pra mim, a Não Vou era o hit, porque é uma música que, do início ao fim, ela tem melodia, ela tem letra, ela tem uma história muito interessante. Tipo, começa dizendo, cadê o amor que você me trocou? Como se a pessoa não tivesse nem aí para aquela pessoa que tá vindo atrás dela, né? Ela disse, agora tu quer, né, de novo a minha cama, mas se você acha que eu vou dizer não, ela disse, claro que eu não vou dizer não, passa na minha casa. As pessoas esperam na música que a pessoa diga o seguinte, ah, você quer de novo a minha cama, mas eu não vou mais te dar, né? Então ela traz uma surpresa na música, e quando eu escutei, falei, poxa, essa música, como a gente diz aqui no Ceará, é uma bala.
Um pouco da história da Mari, para contextualizar, é que ela é de Alto Santo, no Ceará, e começou a cantar na igreja e na escola. Ela tem 20 anos, mas a carreira profissional começou há 5 anos.
Como ela é representante das mulheres nessa nova leva do forró, não tinha como deixar de perguntar sobre isso, né, Ortega?
É, assim, uma responsabilidade muito boa. Você é a primeira mulher do piseiro, mas eu sempre costumo dizer nas minhas entrevistas que eu quero que venha mais mulheres, quero que se torne comum, porque ainda não é. Acho que é por isso que a Mari Fernandes se tornou, assim, essa grande novidade. Né? As pessoas olharam muito, falaram, quem é a Mari Fernandes? Por que uma mulher no piseiro? Por que esse piseiro mais sofrido? Porque a gente realmente trouxe um projeto novo, que ou ele iria suar como estranho, ou ele iria se tornar algo impressionante. Né? A gente optou por isso, por não fazer igual outros projetos. E, para mim, eu fico muito feliz em ser a primeira mulher do piseiro, espero que venham muitas. Acho que existe espaço para as mulheres em todos os estilos, sertanejo, arrocha, axé, o estilo que for. E eu já passei, eu sempre procurei ser positiva, mas já passei por fases de pessoas tentarem me fazer desacreditar que ia acontecer. E também já passei por uma fase de dizer, não, agora eu vou só compor, não vou pensar tanto em ser artista. Só que no momento certo, Deus me mostrou a possibilidade, eu me ajoelhei diante a Ele, falei, Deus, eu não estava pronta, mas se for para ser, eu estou aqui para me adaptar.
É, nós mulheres sabemos bem do que a Mari tá falando, mas que bom que ela conseguiu se impor e tá aí bombando.
Falando mais musicalmente agora, Gabi, se você reparar, a música da Mari não é tão eletrônica como a Pisadinha, é um forró mais romântico, inclusive como ela mesma fala.
Sim, Ortega, eu concordo demais. Amizade Colorida é outro exemplo e é uma sofrência mesmo, só que com cara de forró. Esse tom, aliás, está em todo o primeiro álbum dela, que se chama Piseiro Sofrência.
Piseiro é uma junção, é um forró novo, né, que está vindo aí. Então eu queria representar o forró, o meu Nordeste, o meu Ceará. E aí, porém, eu sempre gostei da sofrência do sertanejo. A Marília Mendonça é uma inspiração muito grande para mim, então eu resolvi juntar as melodias. É tanto que quando alguns compositores falam comigo e com a gente do projeto, a gente diz, gente, não manda melodia de música para a gente de piseiro, manda melodia de sertanejo mesmo, uma coisa mais sofrida, que a gente só vai adaptar e colocar no ritmo. A música só precisa ter uma melodia, uma letra boa, que o ritmo a gente encaixa.
E aí, Ortega, eu senti um desejo assim de leve de ser a Marília Mendonça do forró. E você?
Sim, ela mesma admite esse desejo para a nossa Marília, a repórter do G1, não a Marília Mendonça. Mas se a Mari é a Marília Mendonça do novo forró, a gente vai ter que falar agora do Luan Santana do rolê. Aquele cara mais arrumadinho, menos raiz, mas que faz tudo certinho pro sucesso. E no novo forró ele se chama Natanzinho.
Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem coração, você pode até tá bem, mas eu não. Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta.
O Natanael Cesário dos Santos, vulgo Natan e mais vulgo ainda Natanzinho, nasceu em Sobral, terra de Renato Aragão e Belchior.
Ô louco, segunda aparição do Belchior, né? Além de ser o artista, um dos preferidos do João.
Pois é.
Conterrâneo aí do Natanzinho.
Pois é, mas ele foi criado na cidade vizinha de Tianguá. Ele tem essa voz encorpada aí, mas tem só 21 anos.
É, o Natan começou a tocar violão aos 9, tocava desde adolescente em barzinhos. E na conversa com ele, a impressão que eu tive, Gabi, é que é um cara muito obstinado. No bar, ele não tocava só forró, tocava todas, assim, tudo que se pede num bar, MPB, sertanejo, reggae, e se encantou com esse mundo artístico e foi além do barzinho.
Eu disse, nossa, eu quero ter uma banda, eu quero ter um show, e onde eu abri mão de tudo do barzinho para ir atrás de uma banda. Aí eu fui para Sobral, onde o projeto começou lá com o nome Natan Farra, que era Natan Farra, né? A gente teve o primeiro show que tinha 6 pessoas. E onde eu disse, nossa senhora, será que vai dar certo? Porque eu vendi tudo que eu tinha no barzinho. Eu digo, nossa, aqui eu tô ganhando um dinheirinho, eu tô cantando, eu vou vender tudo para arriscar meu sonho. E aí eu disse, mas vou tentar. E aí no primeiro show foi isso, eu digo, meu Deus, será que vai dar certo? E daí eu fui persistindo, até que Armando Carneiro, que ele é empresário de Avenue Vini, né? Na época era 3, não era Vibe, me chamou para Fortaleza para começar o projeto.
O Natan sempre conseguiu reunir empresários importantes do forró para apostar nele e hoje ele está na produtora Vibe do Xande Avião. Mas antes disso, em 2019, ele estourou sua primeira música, Era Eu.
Aí foi de lá de Sobral onde a gente gravou uma música chamada Era Eu, que essa música estourou, é mais conhecida com raiz rodada em todo o Brasil, mas o primeiro a gravar fui eu. E aí deu aquele... Eu vi uma luz no fim do túnel, sabe? Você chegar no show, por mais que tinha pouca gente, a galera cantar a música, e era eu, o amor da sua vida, mas perdeu. Eu digo, nossa, o cara tá cantando música minha. Depois aí gravou, repercutiu mais com ele, mas foi o pontapé inicial, foi essa música, né?
E era eu, o amor da sua vida, mas perdeu. E era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu.
Uma coisa importante para notar nesse primeiro hit de 2019 aí é que ele não tem tanta coisa assim de pisadinha, não tem os elementos da pisadinha, era um forró eletrônico, pop, como que se fazia antes mesmo, nos moldes antigos do Wesley ou do Aviões.
Mas se você ouve músicas mais recentes dele, como o hit Storyzinho, com o Raiz Saia Rodada, aí tem uma cara maior de pisadinha.
Quem chamou as amigas, bastou um videozinho pra você se arrepender. Aí foi só um storyzinho com o paredão ligado e a serra parigi.
Pois é, aí tá uma chave do Natan, que é o motivo da gente falar dele. É que ele mostra muito bem como a pisadinha tá cada vez mais incorporada no forró mainstream, né? No forró do grande mercado, forró pop, de artistas que não necessariamente tocavam isso antes, como o próprio Raí ou o Safadão.
O Natanzinho nem se considera um cantor de pisadinha. Ele é um cantor de forró que faz misturas, inclusive com essa batida da pisadinha que tá muito em alta. Ele tentou explicar. Não ficou muito claro não, mas esse é o ponto. Hoje tá tudo misturado.
O legal do forró, o legal da música de hoje é isso, porque eu sou do forró e eu tô fazendo uma parceria com alguém do funk. Eu sou do piseiro e eu tô cantando um forró com piseiro. Então tá muito assim, porque o piseiro, na verdade, é uma ramificação do forró, né? Mas, hoje em dia, às vezes muita gente confunde os estilos. Mas por eu estar cantando com o Zé Vaqueiro tá cantando com o Xande tá cantando com todo mundo, virou tudo aquele forró, aquele pisadinho, aquele piseiro, sabe?
Acho que eu entendi, Gabi. Acho que aí entra a mistura também do pagode piseiro, do Baby Me Liga, que a gente explicou no episódio 147.
Uhum.
Mas ele tá citando, no exemplo dele, outra música, o dueto que o Natan fez com o Zé Vaqueiro.
Esquece, por favor.
Pra quem não percebeu, Não Te Quero é uma versão dessa aqui.
Ô louco, Heaven do Bryan Adams.
Sim.
Essa é para os românticos, você viu que eu até caprichei na pronúncia do inglês, a gente falando aqui de um ritmo tão, tão brasileiro.
Pois é.
O Natan investe no romantismo pop mesmo. Ele tem um visual meio Britpop, com um cabelo de franjinha e umas roupas estilosas. A gente já falou aqui no episódio do Zé Vaqueiro sobre como o novo piseiro é estiloso. E o Natanzinho explicou isso aqui muito bem.
Tipo, o forró, eu vou ter que me vestir... Sei lá, um exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro, porque meu nome é Zé Vaqueiro, vou ter que me vestir todo de vaqueiro. Tem que andar de cavalo na rua. Tipo, não, ele abordou um estilo pra ele e ele faz as músicas dele, tem o estilo dele de se vestir e tem o estilo dele de cantar. Então, eu também abordei isso pra mim. Eu me visto do jeito que eu me sinto bem, sabe? Acho que se você me conhecesse um pouco mais de perto, você ia ver que, tipo, eu sou muito... muito de boa com tudo, questão de se vestir, agora eu gosto de cabelão grande, deixo pra trás.
Legal esse match musical e estilístico do Zé Vaqueiro e do Natan.
Sim.
A pisadinha tá com muita parceria mesmo, tem um clima de união muito massa, que eu acho que é fundamental, e um cara que se destaca muito nisso, na frente ou atrás dos holofotes, é o Vitor Fernandes.
Pois é, Gabi, muita gente que escuta o João Ouviu vai estranhar. Pô, lá em 2019, o Vitor já apareceu no episódio da pisadinha. Ele já fazia sucesso, então como é que vocês botam ele na segunda onda? Mas calma que vai dar para entender como o Vitor é uma figura-chave para esse momento e para o futuro da pisadinha.
Vale ressaltar que essa observação só vale para quem tem muita boa memória, mas tudo bem. Lá em 2019, quando rolava esse hit aí, a gente contou como o empresário achou o Vitor enquanto ele trabalhava colhendo goiaba no interior de Pernambuco. A gente não imaginava como isso ia ser a semente para algo muito maior.
Pois é, mas vale lembrar antes como o Vitor foi achado. Além de colher goiaba e trabalhar no verdurão do avô, ele tentava a sorte como cantor de arrocha, que é outro estilo. Só que um dia ele recebeu uma música de forró de teclado e o resto ele conta aí.
Eu fui disso, não, eu gravei para agradar o pessoal que me pediu, né? Eu não gravei por vontade própria, eu não vou mentir. Meu irmão também pediu para mim gravar. Aí eu tava sem fazer nada, eu disse, Matheus, já que a gente tá sem fazer nada, vamos fazer esse vídeo. Aí eu fui pro quarto dos meus pais.
Ele gravou o vídeo no chão do quarto, é bem caseiro mesmo.
Jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar.
mais incrível é como esse vídeo viralizou, que foi pelo status do WhatsApp, aquelas stories que tem em cima do WhatsApp, que muita gente nem usa, mas que essas pessoas talvez não saibam, mas são muito, muito populares pelo Brasil e eram ainda mais em 2019.
Pois é, aí o vídeo desse moleque, catador de goiaba e cantor amador, sentado no chão do quarto, cantando pisadinha, rodou e chegou no empresário Geovane Guedes. A gente falou rapidinho sobre ele com o João Gomes e é o cara também que foi fonte no nosso primeiro episódio sobre pisadinha lá em 2019. A gente tá falando tanto desse programa que eu sugiro que você procure depois de acabar de ouvir esse.
Pois é, o Vitor bombou, compensou muito o investimento do Geovane, mas não é só isso. Dali nasceu um escritório com o melhor plantel do novo piseiro do Brasil. A gente ficou de cara quando a gente mesmo percebeu isso, né, Gabi?
Não, demais, foi chocante. Quando eu tava pesquisando, enfim, pra entrevistar o João Gomes, eu vi que o empresário se chamava Geovane. Aí eu lembrei que o do Tarcísio do Acordeon também era. E do Pisadinha de Luxo também. E do Bill do Piseiro. E aí, claro que é o mesmo. É o Geovane Guedes.
É, dedinho de ouro, né? É, o escritório dele é meio a sub-pop do Piseiro. Foi maior referência grunge de velhão aqui. Mas, enfim, é aquela empresa que pega o espírito dos tempos e contrata todos os artistas, né, novos que estão bombando, que vão fazer barulho logo em seguida. Mas o fato é que a empresa do Geovane, a Top Eventos, é top mesmo. O presente da pisadinha tá lá e o futuro deve estar também.
E eu falei com o Geovane para a matéria do João e ele disse que, olha, se aparecer mais uns 5 tão bons quanto os que ele já tem em casa, ele pega também para trabalhar, viu?
Boa.
Não tá negando ninguém nessa época, ainda mais com o faro que ele tem, né? Mas, Ortega, o engraçado é ver a linha do tempo. O João Gomes é o cara da vez agora. No começo do ano, era o Tarcísio. E o Vitor é um grande ídolo do forró já, mas ele nunca chegou assim ao número 1 do Brasil como os seus dois colegas.
Eu achei isso curioso também, Gabi. Ele ainda não chegou ao topo, né, como os seus amigos nacionalmente, assim. Uhum. Apesar de ter ficado quase lá e com músicas muito boas, que mereciam demais. Tipo, Vou Falar Que Não Quero.
Nossa, essa música é muito boa, né?
Sim.
Pelo amor de Deus. Tem um requebrado que dá pra saber que ele já foi cantor de Arrocha lá no começo.
Sim.
O sax, o acordeão, a bateria, enfim, tudo é bom.
Pois é, mas eu fui falar com o Vitor meio cheio de dedos sobre esse destaque, né, entre os colegas, e o papo dele me surpreendeu demais. Ouve aí a história do Vitor com o Tarcísio do acordeão, por exemplo, antes de ele entrar pra empresa, pra Top Eventos.
Eu sou próximo de todos, mas eu tenho um carinho muito maior pelo Tarcísio, porque o Tarcísio, quando ele foi lançar o primeiro CD, na verdade eu conheci o Tarcísio através da música Sofrer por Morena, uma música dele. Aí daí, quando eu comprei a música dele, eu comecei a trocar ideia com ele, conversar, mandar mensagem, ele sempre aqui acolá me mandava uma música. Aí chegou um dia que eu estava deitado em casa assistindo um filme, o Tarcísio mandou uma mensagem: Vitor, tá aí? Nesse tempo ele me chamava de Vitor ainda. Ele não era do escritório ainda. Tá aí, Vitor? Tô sim, tá sim. Vou te mandar uma música. Aí mandou a música Nega. Você conhece a música Nega?
Claro.
Nega, eu te quero.
Mandou pra...
Escuta essa música. Aí eu vou escutar agora. Quando começou. Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero te orar. Fico na esperança de você me ligar. Aí eu, rapaz, que música, né? Aí quando chegou no refrão, eu disse, porra, Tarcísio, essa aqui é hit. Essa daqui é hit. Ele disse, tu quer participar dela comigo? Eu disse, como é que eu vou recusar participar de uma música dessa? Me diga aí. Eu não tenho como recusar não, meu amigo. A música é boa, vai estourar. É a música da sua carreira. É a música do seu começo, eu falei a ele. Aí ele disse, então vamos gravar? Eu disse, bora, tô pronto. Aí ele disse, pronto. Depois, no outro dia, se eu não me engano, eu fui no estúdio e coloquei a voz. Eu não gostei do jeito que coloquei a voz. Aí a gente foi conversando para a música ficar boa mesmo. Ele tava, se eu não me engano, ele tava em São Paulo, em Osasco. Aí os meninos foram e tá assim, você vai ter que descer para cá para gravar um CD, não sei o que. Ele não queria vir, mandou mensagem para mim. E aí, velho, eu tô com medo de ir. O que você acha? Eu disse, velho, pode vir porque os meninos são homens. é pessoas do bem. Aqui você não vai se arrepender de nada, não. Venha-se embora. Aí ele, não, eu não quero dar trabalho, eu não quero ser uma preocupação na vida de ninguém. Eu disse, você jamais vai ser, venha-se embora. Não pense isso, não, venha embora. Aí ele veio. Quando ele chegou, eu acho, eu não lembro o que eu estava fazendo, não sei se eu estava, tinha algum compromisso. No dia que ele chegou, eu não consegui ver ele. Eu tinha alguma coisa para fazer. Mas no outro dia eu fui no estúdio. Coloquei a voz, meu amigo. Não tem um ponto de correr, não. Quando a gente colocou a voz, aí ficou aquele negócio, mas vai ser a primeira música do CD? Não, vai ser essa. Eu disse, rapaz, vocês podem colocar qualquer um aí, todas vão falar bem. Eu sou realista, eu tenho minha opinião. O Tarcísio também, mas a música do CD aí é Nega. Quando soltou, não teve ponto de correr, não. Todas as músicas tocou bem. Mas a Nega teve um diferencial muito grande.
Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar. Fico na esperança de você brigar. Tô louco de saudade, eu queria voltar.
Nossa, Ortega, que legal saber dos bastidores da pisadinha assim. O Tarcísio tava com medo de incomodar entrando no escritório.
Fofo demais.
E depois de uns meses, muito fofo. E depois de uns meses, ele era o cara mais tocado no Brasil. Surreal.
Pois é, eu vi no ano passado aquele documentário sobre o axé, o canto do povo de um lugar, e mostra como a cena do axé caiu com a rivalidade entre os artistas. E é o contrário do que está rolando com a nova pisadinha. Só para não dizer que o episódio está todo amarrado, olha o que o Vitor falou da Mari Fernandes, que é a parça dele também.
A Mari é muito minha amiga, gravei uma música com ela tem pouco tempo, se chama Agonia.
Uhum.
Não Vou, ela mandou para mim, mas eu ia gravar com ela. Passa lá em casa, tira a minha roupa. Eu disse, é música de TikTok. Meu irmão mandou para mim. Meu irmão quem escolhe. É, muitas vezes agora tá escolhendo o repertório das bandas. Aí ele disse, a Mari quer gravar essa música com tu. Eu disse, rapaz, essa música é pipoco, viu? É música de TikTok. Aí ela me convidou para gravar. Eu disse, infelizmente eu não vou poder, porque eu vou gravar meu DVD agora. E se eu gravar com você, vai lhe prejudicar. Porque para você soltar uma música comigo, vai ter que passar pelos meninos. Eles não vão deixar você soltar sem lançar primeiro o meu trabalho. Aí parou ali. Não gravei com ela. Mas depois a gente foi gravar Agonia. Mas hoje a menina é um fenômeno.
Eu tô querendo outra posição. E nem tô falando de colchão.
Todo mundo é amigo, né? Um dos maiores hits atuais do João Gomes, Se For Amor, é Adivinha Com Quem, Ortega? Vitor Fernandes.
Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender. E se for pra dar certo, o tempo vai dizer.
Você aí existe amor.
Pois é, tem muito essas figuras culturais que aglutinam, que com certeza ainda vão ter um ou vários hits número um, e o Vitor é um deles. Só um detalhe é que quando eu falei com ele, o Vitor estava num quarto na fazenda do Sorocaba, o cantor sertanejo.
Uau!
Ele tá amarrando fits dentro e fora do piseiro. Daí que na conversa ele mesmo resumiu esse nosso papo longo sobre a nova pisadinha espontaneamente.
Todo dia nasce um artista diferente, né? Todo dia você vê um artista surgindo. Música diferente, voz diferente, ritmo diferente. Todo dia tá surgindo aquele negócio diferente.
Ortega, isso que o Vitor falou me lembra uma conversa com o Batista Lima, ex-vocalista da Limão com Mel, e que deve ser uma referência para todo mundo que a gente conversou nesse programa. Para o Jean Ouviu 119, a gente conversou sobre o forró dos anos 90, aquela confusão toda, o sucesso e como isso foi mudando, né? O forró foi caindo com a subida do sertanejo, do funk, enfim. Ele virou e falou com uma tranquilidade absurda sobre o forró no topo das paradas. Eu vou até abrir aspas, porque eu quero falar exatamente como ele disse. A gente tem que fazer a nossa parte, porque vai chegar o nosso momento novamente. É como uma roda gigante. Fala sério, vai.
É de arrepiar mesmo. E é exatamente isso que a nova geração está fazendo pelo forró, né? Um novo fenômeno que extrapola o Nordeste, com certeza. Enfim, realmente demais.
É isso. Que grande momento para o forró. A gente vai seguir de olho, com certeza. A nossa edição é do Cazu dos Teclados.
É só alegria!
Também conhecido como Thiago Cazu. E se você quiser ouvir outros papos e histórias sobre música, é só seguir a gente no Spotify, na Amazon Music, na Deezer, Apple Podcasts, no Globoplay e no Geão mesmo. A gente está em todo lugar. Até mais.
Tchau.